MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Uma das grandes preocupações da população brasileira, como foi indicado em diferentes pesquisas, é a questão da segurança pública. Todo mundo quer viver numa situação de tranquilidade, sem riscos à própria vida, à vida dos seus familiares e amigos, e também sem risco em relação aos seus bens materiais e ao seu patrimônio. Tanto é assim que a questão da criminalidade foi um dos temas mais discutidos nas últimas eleições. Recentemente, o novo governo federal, empossado em janeiro, apresentou algumas propostas para a área de segurança pública, dentro daquilo que foi batizado Projeto de Lei Anticrime. Para falar sobre essas propostas e também da atuação do Ministério Público do Paraná na área do combate ao crime e na área da segurança pública, o MP no Rádio recebe nesta semana os promotores de justiça Alexei Choi Caruncho e André Tiago Pasternak Glitz, que atuam no Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública do Ministério Público do Paraná. Doutor André, a partir da sua experiência como promotor de justiça na área criminal, quais seriam os principais problemas da segurança pública no país hoje?
Bom, essa é uma pergunta que ela é tão ampla que fica um pouco difícil de responder, mas eu vou escolher um foco daquilo que a gente tem percebido até na atuação do Ministério Público no GAESP, para tentar apresentar aquilo que a gente enxerga que seja o principal problema hoje, que é um problema de gestão, de governança. Ou seja, segurança pública, ela envolve, uma política de segurança pública, ela envolve vários atores que pertencem a órgãos, a instituições diferentes. Então você tem polícias, você tem Ministério Público, você tem Poder Judiciário, você tem sociedade. Esse envolvimento, essa articulação desses diferentes atores, de órgãos e de setores diferentes da sociedade, é que tem sido muito difícil no Brasil. Então é uma questão primeiro de gestão e de governança, porque não há uma hierarquia, não há uma coordenação desses vários envolvidos a fim de identificar um problema e propor uma solução para esse problema. Então, primeiro, há necessidade de uma sensibilização desses vários atores para que eles possam se reunir e discutir com seriedade quais são os principais problemas de segurança pública hoje. E quando eu falo discutir com seriedade, eu me refiro a dados, né? Para que esses atores possam se reunir de maneira articulada ou coordenada e identificar quais são os principais problemas, é preciso que nós tenhamos dados confiáveis. Nós temos que tentar escapar das armadilhas ideológicas nessa discussão de segurança pública e tentar trabalhar com informações e com dados que nos sejam confiáveis. A partir dessa integração, do estudo dessas informações, da melhoria da qualidade desses dados no Brasil como um todo, a gente pode identificar os problemas e, identificando-se os problemas, escolher dentre os vários problemas que vão ser identificados, seja o número de homicídios, seja a sensação de segurança da população, seja a questão carcerária, identificar as prioridades e tentar daí propor soluções, ou seja, políticas públicas, ações com a participação de todos esses envolvidos para enfrentar esses problemas. Um dos grandes problemas no Brasil hoje é essa falta de articulação, falta de coordenação entre esses vários atores para identificar problemas e propor soluções. Muitas vezes, na área de segurança pública, o que a gente vê? A proposta de soluções, ela antecede a identificação do problema. Vou dar um exemplo. Ah, vamos comprar viaturas para a polícia. A compra de viaturas é uma ação de política pública, de segurança, para enfrentar qual problema? A gente não sabe. Você quer... Você tem um problema a ser enfrentado, que a compra de viaturas aparentemente vai tentar resolver. Mas qual que é o problema? Isso foi discutido com a sociedade? Isso foi discutido com o Ministério Público? Isso foi discutido com o Poder Judiciário? Qual que é o problema que se pretende enfrentar a partir dessa solução? É isso que o Sistema Único de Segurança Pública, criado por uma lei federal no ano passado, tenta avançar essa coordenação a fim de que a gente identifique problemas e proponha soluções de maneira coordenada.
A resposta não é muito alentadora, porque precisa primeiro até identificar os problemas. Doutor Alexei, o doutor André citou aí o problema carcerário, que provavelmente está na cabeça das pessoas como um dos problemas da área. As penitenciárias brasileiras se transformaram em verdadeiras células de organizações criminosas. É possível acabar com isso? Este é um dos principais problemas da segurança pública no país?
Doutor André já deu essa perspectiva macro e fica bastante claro no cenário carcerário o que acontece, né? O Tribunal de Contas da União fez uma auditoria em 2018 com todos os estados, todos os tribunais de contas estaduais fizeram levantamentos tentando ser absolutamente imparciais no levantamento de dados, com as dificuldades que se enfrentam para isso. E foi verificada a absoluta necessidade de uma reorganização do Estado para que possa ser implementada uma política pública, o que eles chamam ali de uníssona, consistente, contínua. E nesse relatório foi bastante interessante porque eles destacavam exatamente o que o doutor André estava fazendo referência. A gestão, agora aplicada à questão prisional, a gestão do sistema prisional como um dos maiores desafios da administração pública, que exige um elevado grau de coordenação dos atores. Essas são expressões do tribunal. E aí entra todo mundo, né? Aí entra poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, sim, porque passa invariavelmente, às vezes, por modificações legislativas, são necessárias, órgãos de controle, houve, inclusive foi gozado porque nas recomendações e nas orientações que foram passadas a partir dali, foram direcionadas para vários órgãos, entre eles o Conselho Nacional do Ministério Público também. Então, todo mundo tem o seu dever de casa para fazer em relação à questão prisional. É interessante porque muito se fala sobre a ausência de vagas, né? Nós temos um déficit no Brasil de... Trabalhando com números redondos aqui, aproximadamente 50%, né, do que seria necessário, e nós estamos aquém. Nós temos uma população prisional de ronda 700 mil, com as dificuldades aí dos dados, e com um número de vagas de 350 mil, basicamente. Num cenário como esse, se você simplesmente banalizar e facilitar e superficializar a forma de resolver o problema, você vai cair, ah não, o problema é de vagas. Só que se esquece que, ainda que sejam construídas várias unidades do dia para a noite, nós vamos ter um problema de recursos humanos estatal, nós vamos ter um problema de gestão, nós vamos ter um problema de, efetivamente, onde construir, quem colocar. Não é tão simples como às vezes se aposta, e principalmente conhecer o público que está sendo entregue. Eu me apoio aqui novamente nesse relatório que foi realizado na ocasião. O relatório ele era claro, inclusive, no seguinte sentido: no baixo conhecimento dos estabelecimentos penitenciários sobre o público custodiado. Então, a gente tem uma situação hoje de um absoluto descontrole mesmo. Eu não forneço para esse público uma escolaridade. Nós temos 60% de um público de semi-analfabetos. Nós temos 12% só que estão com a educação desse público prisional. Aí vai se falar, e aí só para tentar sintetizar um pouco, Tomás, fala-se, então o nosso problema é de dinheiro. Mentira. O problema do sistema prisional não é dinheiro. Em 2017, nós tínhamos no fundo penitenciário 3 bilhões de reais em saldo. Entre 2016 e 2017, foram disponibilizados para os estados 2 bilhões de reais. O que se utilizou disso foi 2%. É muito pouco para que se possa tentar resolver a situação. Enquanto não existir um plano governamental que envolva, inclusive, os planos das respectivas e dos demais atores envolvidos aí, Ministério Público, Poder Judiciário, etc., todos eles falando a mesma língua, a situação fica muito complicada.
Doutor Alexei, o governo federal lançou em fevereiro o projeto de lei anticrime, com propostas para melhorar a segurança pública no país. O que é que a gente pode esperar dessas propostas?
Bom, acho que o primeiro efeito que a gente pode esperar é um que, felizmente, já está ocorrendo, né? Que é uma discussão salutar sobre o processo legislativo. Isso é absolutamente, quase que inédito no ambiente brasileiro. Nós não temos por costume, às vezes nem os próprios atores que estão envolvidos nesse processo, né, dentro da justiça criminal, etc., de participar, a gente não tem o costume de participar no processo pré-legislativo, né? Então, nós estamos num momento pré-legislativo, onde muita gente já está discutindo o que se pretende mudar, resumão de como mudar, olha, as principais mudanças, até porque o pacote ele envolve quase 20 pontos, né? Então, são vários aspectos que foram propostos. Acho que esse é o primeiro cenário positivo. Um segundo esclarecimento que me parece necessário, Tomás, é diz respeito ao o que está valendo, vamos dizer assim. Está valendo alguma coisa ou não, porque fala-se muito, às vezes as pessoas acabam, já está, agora mudou o projeto do Moro. Não, é um projeto, né? Nós estamos numa fase pré-legislativa, então foi apresentado isso ao Congresso Nacional, para que haja realmente uma discussão e um amadurecimento, eventualmente alguns aspectos a serem refinados, e justamente o espaço adequado para isso é justamente o Congresso Nacional. O que me parece que é uma das grandes vantagens ali é que ele leva para a mesa muitos temas que têm que ser discutido, já deveriam ter sido discutidos há muito tempo. Bom, goste ou não goste, a gente vai achar críticos de um lado, críticos do outro, defensores árduos, pessoas completamente contrárias, mas a gente tem ali discussões sobre Caixa 2, a criminalização ou não do Caixa 2, que é algo que nós estamos vivenciando, entramos num cenário de crise endêmica, justamente, entre outras coisas, por isso. Uma otimização da atuação criminal, né? Uma coisa de ser mais racional em relação aos limites estatais, ao poder estatal aqui. Organizações criminosas dentro do problema prisional, outra questão que houve a preocupação ali clara por parte do ministro. Questão de confisco, cadastro de presos, quer dizer, são todos pontos que são muito salutares de vir à mesa. A questão é como isso vai terminar, qual vai ser o projeto de lei, como é que vai passar, qual vai ser a lei que vai ser aprovada. Acho que até aí nós temos algum tempo de discussão.
Perfeito. Então, o mais interessante é fazer com que as pessoas pensem e discutam, especialmente aquelas pessoas que têm o poder para criar as leis e as políticas de segurança. Doutor André, um dos pontos mais polêmicos nessa recente proposta do governo federal é a adoção da chamada plea bargain, que é a possibilidade de negociação de penas entre o Ministério Público e o réu a partir da confissão do crime. Como é que isso funciona e quais são as vantagens e desvantagens desse sistema?
Eu vou tentar fazer uma abordagem com uma linguagem que o nosso público entenda, né? Porque esse é um tema bastante técnico no âmbito processual penal, principalmente. Em regra, a nossa persecução penal funciona da seguinte maneira. Ocorre um crime, esse fato é investigado para que se colham provas iniciais da existência do fato e de quem praticou o fato. Essa investigação é encaminhada para um órgão do Estado, o Ministério Público, no caso brasileiro, na maioria das hipóteses dos crimes previstos na nossa legislação. E o Ministério Público decide se tem provas suficientes para iniciar um processo criminal através do oferecimento de uma denúncia. Então, primeiro se investiga, o Ministério Público decide se vai processar. Em o Ministério Público decidindo pelo processamento, pelo início do processo criminal, o juiz recebe essa acusação e inicia daí sim o processo criminal. É nesse processo criminal em que vai se discutir a culpa ou a inocência dos acusados daqueles fatos. E ao final o juiz vai proferir uma sentença condenando ou absolvendo, vamos colocar assim, né, para o nosso público, aquela pessoa. Em sendo condenada, essa pessoa então vai cumprir uma pena. A gente pode pensar então que esses três momentos, a investigação, o processo e a execução da pena, eles estão conectados, eles são interligados, né? E um sempre está condicionado àquilo que se faz na fase antecedente. É dependente do outro. Tá? Em regra, no Brasil, historicamente, todos os crimes, eles passam por todas essas fases. Né? Desde a década de 90, o Brasil tem procurado, no entanto, em razão do grande volume de trabalho que tem ocorrido, que tem gerado, tanto para a polícia, como para o Ministério Público, como para o Poder Judiciário, tem se criado alternativas a essa regra geral, de soluções que apresentem soluções que cortem um caminho em que o processo se encerre ou o caso penal receba uma resposta antes de transcorrer todas essas fases. Isso não é exclusividade do Brasil. Esse é um fenômeno que ocorre na América Latina como um todo, na Europa continental como um todo, e esse é um fenômeno que ocorre sim por influência dos sistemas que nós conhecemos como anglo-saxões, Estados Unidos, Inglaterra principalmente. Né? Essas soluções alternativas, então, ao julgamento pleno de todos os casos penais, ela já veio acontecendo no Brasil desde a década de 90 com a lei dos juizados especiais criminais, através de algo que nós conhecemos no meio jurídico como transação penal. Só que na transação penal não há nem processo. É feito um acordo entre Ministério Público e infrator em pequenos crimes, crimes de menor potencial ofensivo, nos quais esse acordo ele visa justamente um não processo. Então o Ministério Público, a princípio, iria processar a pessoa, mas faz um acordo em razão de ser um crime de menor potencial ofensivo, a pena máxima não ultrapassa 2 anos e não há processo. O juiz ele controla essa atuação do Ministério Público, homologa esse acordo e não há processo. Perfeito? Então, desde a década de 90, vem se apresentando em outros países da América Latina também soluções consensuais. O Ministério Público Brasileiro, no ano de 2017, criou, via Conselho Nacional do Ministério Público, uma outra alternativa consensual para uma solução para crimes um pouquinho mais graves, soluções de consenso, para crimes um pouquinho mais graves que as infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, também seria um não processo, um acordo entre Ministério Público e acusado, ele cumpriria determinadas condições, reparação do dano à vítima, prestação de serviço à comunidade, etc., para um não processo. Tá? A grande inovação desse projeto apresentado pelo ministro Sérgio Moro é que, além de apresentar uma proposta de não processo, muito semelhante, se não idêntica a essa que eu acabei de me referir lá em 2017, ele apresenta, e não é pela primeira vez, porque o projeto do Código de Processo Penal que tramita no Senado Federal já tinha uma proposta semelhante, ele apresenta um acordo para aplicação imediata de pena por parte do juiz. Então nós já estamos num momento posterior, o Ministério Público já pegou aquela investigação, já decidiu processar, já ofereceu denúncia e a denúncia já foi recebida, já tem um processo. E uma vez recebida essa denúncia, então, de acordo com a proposta, Ministério Público e acusado podem fazer um acordo em relação à pena privativa de liberdade, em havendo confissão por parte daquela pessoa que está sendo acusada, para que ele dê imediato cumprimento a essa pena e também passando por um crivo do juiz posterior acerca da legalidade e da validade desse acordo e da voluntariedade desse acordo. Os riscos que nós corremos são em relação a esse sistema é de transportar ou importar institutos estrangeiros de maneira acrítica para o nosso ordenamento jurídico, sem que ele se encaixe no nosso sistema processual penal. Esse risco existe. Mas essa crítica também não pode ser generalizada de modo a afastar de uma vez por toda a proposta em razão de se tratar de uma proposta que venha de outro ordenamento jurídico. Nós temos que analisar o que efetivamente se propõe e ver de que maneira ela se encaixa e se apresenta compatível com o nosso ordenamento jurídico. E, a princípio, essa proposta do ministro Sérgio Moro, ela é muito diferente, vou encerrar com essa observação, ela é muito diferente do pre-bargaining que ocorre nos Estados Unidos, por uma série de motivos que talvez fique para o próximo programa a gente discutir.
Perfeito. Então fica claro que pode trazer vantagens e algo que já estava em curso, em estudo dentro do sistema de justiça brasileiro. No próximo programa, nós vamos continuar a tratar das novas medidas propostas pelo governo para essa área de segurança pública. Vamos conversar sobre mais temas polêmicos e também questões como a prescrição dos crimes, aqueles crimes que não são julgados por causa da demora dos processos, entre outros temas. Doutor André, doutor Alexei, muito obrigado por sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.